SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lamperti e começa agora o SECOM Entrevista. Hoje, o nosso papo é com o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt. Vamos falar sobre os investimentos no sentido da prevenção aos eventos climáticos adversos, especialmente em relação à manutenção das barragens no Vale do Itajaí. Também estão na pauta os trabalhos de desassoreamento do rio Itajaí-Açu, que avança ao longo de vários municípios do Alto Vale, e sobre os projetos futuros de médio e longo prazo para aumentar a resiliência de Santa Catarina contra eventos climáticos extremos.
Secretário, o senhor assumiu o cargo aqui no dia 31 de janeiro agora deste ano. Gostaria de entender, então, como é que foi essa conversa com o governador para essa vinda ao governo do estado, quais foram as determinações, os pedidos que ele fez também para o senhor, e como é que está sendo o balanço desses quase 2 meses e meio à frente aqui da Secretaria da Proteção e Defesa Civil?
Bom, primeiro é importante destacar que quando o governador fez o convite já no ano passado para que eu estivesse à frente da secretaria, ele sempre destacou e ressaltou, inclusive quando eu assumi, que ele tinha a visão de que eu estivesse com o meu conhecimento de alguém que viveu enchentes em Blumenau, de alguém que foi prefeito, de alguém que viveu lá as 9 enchentes do meu mandato, 1.700 deslizamentos, enxurradas e tantos outros desafios. Eu tinha sentido na pele essas preocupações e as angústias como prefeito, que eu estivesse ao lado dos prefeitos para que eles também pudessem ter a condição de serem apoiados e carregados durante um evento climático. E, claro, o foco do governador também, que a gente faça o investimento em prevenção, agilize e apoie os municípios nessa questão. Para isso, nós estamos aqui na Secretaria estruturando e fortalecendo aquilo que já vinha sendo desenvolvido por determinação do governador Jorginho Melo e avançando ainda mais em relação a esse processo, visitando as regiões. Já estive na Murel, já estive na Amai, já estive no Alto Vale do Itajaí, na região da ANVI, da ANFRE também, ouvindo os prefeitos na região norte, da região de Joinville, junto com o próprio governador, com Santa Catarina levado a sério, e também individualmente, conversando com cada prefeito e tentando compreender as demandas e, claro, colocando em prática essas ações e demandas. E, ao mesmo tempo, nós estamos focando muito também nas ações de resposta, especialmente naquelas de kits de transposição, que são fundamentais.
Muito bem, secretário. O senhor comentou a questão da prevenção e o governador Jorginho Melo fala muito que ele quer investir 80% dos recursos na prevenção, né, para que sejam evitadas as grandes tragédias que vêm dos eventos climáticos adversos. Uma das grandes obras que há muitos anos era esperada e que agora está sendo tocada e está avançando é o desassoreamento do rio Itajaí-Açu. Gostaria que o senhor falasse, o senhor que é próximo da região ali, vem dessa região, entende bem do assunto, qual é a importância dessa obra que há tanto tempo era aguardada e também como é que está o andamento dos trabalhos ali no, na região.
Então, podemos dividir essa obra em duas ações. Uma são os projetos do JAICA, projetos antigos que nós estamos inclusive trabalhando no licenciamento ambiental. Já tivemos uma audiência pública em Rio do Sul que trata de limpezas, mudança de curvas do rio, tanto em Taió, tanto em Rio do Sul, como em Timbó e Lontras. São ações importantes que está em vias de sair o licenciamento ambiental para que a gente possa executar obras importantes no rio Itajaí-Açu, que são obras também de prevenção, mas que são obras que foram apontadas lá no projeto JAICA e que foram organizadas, estruturadas pela nossa equipe. E, claro, as outras ações mais imediatas, que são essas que já estão acontecendo também em Rio do Sul e em Rio do Oeste, que são a limpeza e assoreamento do rio. Foi feito um trabalho de 5,5 quilômetros na cidade de Rio do Sul, já foi concluído um investimento de 10 milhões e meio de reais, e agora estamos fazendo a retirada da Ilha do Jockey, lá em Rio do Sul, um investimento de 3 milhões e 140 mil reais, são 750 metros, além da retirada da ilha, de limpeza, tanto das margens de assoreamento do rio, por conta de uma condição clara de melhorar a velocidade da água e, claro, a calha, para diminuir a questão de qualquer cheia ou de uma enxurrada não entrar dentro da cidade. Então, esse é um trabalho que está sendo muito focado. Eu digo sempre que o governador Jorginho Melo é obstinado, ele tem uma visão muito clara de que isso aconteça não só lá, como em outros municípios. Em Rio do Oeste também está sendo feito esse trabalho. Na cidade de Rio do Oeste, nós estamos fazendo uma ação de limpeza e dragagem, tanto no Rio das Pombas como no Rio Itajaí do Oeste, de 7,8 quilômetros, 1,4 no Rio das Pombas e 7,4 no Rio Itajaí do Oeste, um investimento também de 7,4 milhões de reais, também para melhorar a fluidez e a drenagem do rio. Ao mesmo tempo, Nós estamos, durante essa semana, inclusive, estamos caminhando o trabalho para estar em Lontras, em Laurentino, em Trambudo Central, para que a gente possa ter projetos ali de desassoreamento também, uma determinação do governador que a gente faça esse trabalho. Ali na região de Presidente Getúlio, o prefeito já apresentou um projeto, ele precisa melhorar o projeto para que a gente possa apoiar. Então, são vários municípios ali que já têm esse trabalho. Paralelamente, também na região sul, Namurel, Tubarão, está trabalhando num projeto para também fazer um processo de limpeza e desassoreamento. Joinville está trabalhando num projeto e outros municípios, por exemplo, Itajaí também está trabalhando em projetos e o governo do estado está se propondo a ser parceiro, apoiando estes e outros projetos. Rio do Sul tem mais um projeto que eles estão fazendo para ampliar a questão da limpeza, além disso que já foi feito ou está em execução, e temos aí mais 2 a 4 quilômetros de limpeza e desassoreamento do rio. Então são ações que o governador Jorginho Melo tem cobrado aí periodicamente da gente para que a gente possa levar esse serviço e essa melhoria, porque nós entendemos que a gente vai ter enchente, vai ter enxurrada, vai ter deslizamento. Em algum momento a gente vai ter. O que a gente tem que fazer nessas ações é diminuir o impacto disso na comunidade, mitigar ao máximo para que essa enchente seja menor ou para que ela nem venha acontecer, porque o rio estava preparado para isso, porque a água está fluindo bem. Então esse é um trabalho fundamental que a gente tem feito por determinação do nosso governador.
Muito bem, secretário. Barragens. É uma questão histórica também de Santa Catarina, principalmente em relação à manutenção das barragens. Especificamente, na barragem sul, que é a de Tuporanga, estão sendo investidos agora pelo Estado cerca de 23 milhões de reais na sua manutenção e modernização, tanto na recuperação da estrutura como na modernização da estrutura. Que serviços estão sendo executados lá e como é que estão esses trabalhos?
Então, a barragem sul, nós tínhamos duas comportas emperradas, literalmente, e essas comportas hoje já estão em vias de operação e de ajuste. Estamos trocando, inclusive essa semana foi feita a troca dessas duas comportas. Na última quinta-feira foi feita a concretagem da comporta 5 e depois a comporta 4. Sucessivamente, todas as comportas serão atualizadas, revitalizadas e trocadas. São barragens, tanto essa como a de Itaió, construídas na década de 70 e nunca foi feita essa atualização e essa melhoria do sistema e das comportas. Então, tudo isso está sendo eliminado através desse processo de manutenção da barragem. Somado-se a isso, nós vamos deixar essas comportas zero bala, como o governador costuma dizer, e ao mesmo tempo nós vamos deixar ela operante aqui da nossa central em Florianópolis. Então nós vamos poder operar a barragem a longa distância. Então a modernização está sendo feita de modo completo. Claro, vai continuar tendo a equipe de apoio lá, a equipe de manutenção. Se em algum momento precisar a movimentação manual, ela vai ser possível, mas a prioridade é que elas sejam operadas aqui da central em Florianópolis. Tanto esta como o projeto da barragem de Itaió, a barragem oeste, também já está sendo elaborado. Essa semana nosso técnico esteve lá para fazer a avaliação do projeto e a gente tem esperança que nos próximos dias aí a gente deve estar lançando também o processo licitatório ainda no mês de abril ou maio, para que a gente possa contemplar também com obras importantes. Ali a gente crê que vai ser 25 milhões ou mais de investimento, porque vão ser trocadas todas as 7 comportas, além do desassoreamento, limpeza, é tudo que é necessário para dar segurança e, claro, por final, automatização para que a operação possa acontecer daqui.
Muito bem, secretário. Em relação, então, à barragem de José Boatê, que ali envolve uma outra questão, que tem a questão indígena também, que tem negociações do governo do estado para que possa acessar tranquilamente a barragem, e as melhorias que estão sendo previstas para essa estrutura. O que o senhor pode comentar sobre a barragem de José Boatê?
Essa é uma pergunta bem importante. A gente, quando assumiu aqui, tinha uma dificuldade já há 2 anos travada, a condição de acesso da barragem, sem manutenção, sem limpeza, sem acompanhamento, uma comporta travada, fechada, ainda bem que fechada, né? Porque aí ela garante o uso dela, mas uma comporta fechada, e com isso nós tivemos uma dificuldade lá em 2023. E quando eu assumi, o governador Jorginho pediu que eu desse prioridade, nem número 1, é número 0, ou seja, a primeira prioridade é resolver essa questão com a comunidade indígena. Já tivemos lá na prefeitura e com a comunidade indígena 4 vezes. Semana que vem devemos estar mais uma vez lá, inclusive cumprindo parte do nosso compromisso, que já é entregar os recursos para o município para poder licitar as casas para as 43 casas para a comunidade indígena. É uma ação importante que a gente está fazendo, que é um avanço sistemático, claro, de foco, de determinação, e com isso nós conseguimos a autorização da comunidade indígena lá das 9 aldeias para que a gente pudesse acessar a barragem. Então agora estamos no trabalho de limpeza do canal, de limpeza e desassoreamento para que a gente diminua o nível da água, porque há uma obstrução de madeira lá na que precisa ser retirada para que a gente possa baixar o nível nas tulipas, e aí a Celeste poder adentrar de fato dentro da barragem e com isso poder abrir a comporta e ver qual é o problema dela e fazer a manutenção. Então tudo isso está sendo feito, processos licitatórios dessas ações já estão em andamento para que a gente também consiga, num curtíssimo espaço de tempo, ter a barragem aí com a manutenção mínima, que é as comportas em total funcionamento e aí a total segurança da comunidade do Vale do Médio Vale do Itajaí, que é a principal dependente dessa barragem. Então eu acho que essa situação ela já está vencida nesse momento em relação a essa questão. A negociação está muito boa, a comunidade indígena está absolutamente receptiva, porque tem acreditado na posição do governador Jorginho Melo e, claro, eu como emissário, tem respeitado, tem acreditado e tem confiado nas nossas promessas.
Secretário, para a gente falar um pouquinho das ações para o futuro, de médio e longo prazo também. Até março agora deste ano, as equipes do Banco Mundial já tiveram aqui duas missões aqui em Santa Catarina, justamente para alinhar projetos futuros e também formas de financiamento desses projetos. Dentre eles, entra o projeto Santa Catarina Protegida e Resiliente. O que é esse Santa Catarina Protegida e Resiliente, por favor? E como é que estão essas negociações com as equipes do Banco Mundial, pensando nesses projetos futuros?
Bom, esse é um projeto futuro. Estrutura de cerca de 150 milhões de dólares, né? 149 milhões, para ser mais preciso, que envolve uma série de ações, de cartas de resiliência, de avaliações, diques em várias cidades, e principalmente também construções de barragens. Né? Dentro delas está a barragem de Petrolândia e a avaliação de construção de outras barragens em outros municípios, né? Que estão inclusive lá no projeto JAICA, seja Pouso Redondo, Braço Trombudo, Agrolândia. Então todos eles vão passar por uma avaliação através de especialistas que serão contratados para desenvolver esses projetos, para que a gente possa, de fato, fazer as reais entregas para essa comunidade. Pela primeira vez na história, nós estamos, eu diria, indo além daquilo que já foi feito que lá na década de 70, que foi a construção dessas três barragens, e implementando, eu diria, não na totalidade, mas num avanço muito significativo, aquilo que foi previsto no projeto JAICA inicialmente. Então, é um trabalho forte, que além disso vai oferecer para nós um mapeamento novo em relação àquilo que nós precisamos fazer em defesa civil para várias outras regiões do estado, mas principalmente para o Vale do Itajaí.
Hoje nós conversamos com o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt. Secretário, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e que Deus abençoe nossa Santa Catarina. E claro, lembre-se que a nossa missão é a sua proteção.
Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.